A portuguesa Mónica Ferro, designada representante do Escritório Regional do Fundo da ONU para a População em Genebra, vai trabalhar com muitos organismos lá. O que é que importa fazer chegar no concernente da população?
Ao fim de trabalhar com as questões da população e desenvolvimento do ponto de vista académico, é uma área na qual eu estudo e ensino há muitos anos, depois de ter passado pelo Parlamento, fui a coordenadora do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento. Vou agora ter uma mesma agenda ao serviço do Fundo das Nações Unidas para a População. Genebra é capital mundial dos direitos humanos, da saúde e dos assuntos humanitários. É lá que estão sediados o Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Conselho de Direitos Humanos, a Organização Mundial de Saúde. E, portanto, isto faz de Genebra um hub fundamental para quem trabalha esta agenda, hipercomplexa, mas é uma agenda que tem que estar no centro dos programas de desenvolvimento. Se nós queremos ter um mundo desenvolvido em 2030, com mais dignidade para todos, essa construção não pode deixar de fora aquela que é a agenda do Fundo das Nações Unidas para a População. Não se consegue empoderar jovens e criar sociedades produtivas sem políticas ativas no sentido de dar aos jovens os meios e a informação que eles precisam para planearem as suas vidas e para planearem, desde logo, uma das decisões mais fundamentais das suas vidas, as decisões de intimidade, o casar, o constituir família, o quantos filhos querem ter. Não se pode empoderar jovens se não lhes der a oportunidade de frequentarem a escola e de terem uma formação para poderem ter um trabalho produtivo. E tudo isto se consegue eliminando os obstáculos, fazendo com que as raparigas fiquem mais tempo na escola e pôr fim aos casamentos forçados infantis. E, portanto, é uma agenda multidimensional, multicomplexa, em que todas as áreas do desenvolvimento se tocam. E eu falei apenas dos jovens, para dar um exemplo.
Já na próxima semana decorre em Nova Iorque a Conferência sobre População e Desenvolvimento, que vai falar da mudança da estrutura etária da população e o desenvolvimento sustentável. Como é que acha que esta mudança de estrutura pode ter impacto na população da Europa que já está a envelhecer? O que é que se pode dizer a este respeito?
A Comissão sobre População e Desenvolvimento tem um desafio de dar respostas e de ser proativa na construção de consensos políticos e de soluções políticas para estes problemas que nós temos identificado. É uma parte fundamental da agenda do UNFPA, além da saúde sexual e reprodutiva dos jovens e dos direitos humanos e da igualdade de género, os assuntos da população são a nossa trave mestra. Ou seja, nós vivemos num mundo que é paradoxal. Celebramos o facto de termos já mais de 7 mil milhões de pessoas no mundo, o que é bom, o que significa que há mais gente a viver com dignidade, o que significa que a medicina nos permitiu viver mais e com mais qualidade, que há também uma série de alterações comportamentais de sociedade que estão a criar o contexto para que possamos, de facto, ser tantos, ter mais de 7 mil milhões de pessoas. Mas é um mundo de quase lados simétricos, ou seja, enquanto que temos o mundo desenvolvido a conhecer taxas de fecundidade baixíssimas e a ter uma população que envelhece e que vive cada vez mais anos, o que coloca vantagens e desafios específicos, temos um mundo em desenvolvimento que continua a conhecer taxas de fecundidade altíssimas, que colocam desafios ainda mais avassaladores ao seu próprio processo de desenvolvimento. Ou seja, se houvesse uma grande mobilidade, uma mobilidade mais fácil entre todas as partes do mundo, quase poderia haver um reequilíbrio destas disparidades, embora não seja a única solução que está em vista. Ou seja, o que nós temos que fazer neste momento é olhar para os países onde as tendências populacionais colocam os desafios mais impressionantes. Somos levados a pensar logo nos países em desenvolvimento que têm taxas de fecundidade altíssimas e passar a esses países uma mensagem que o facto de haver no nosso planeta hoje mais de 1,8 mil milhões de jovens, há a população mais jovem de sempre na história da humanidade, isto significa que os países que têm estes grandes grupos de jovens têm a possibilidade de usufruir de um dividendo demográfico. Ou seja, se investirem nos jovens, nós sabemos que os jovens são mais propensos a correr riscos, são mais inovadores, são mais ousados. Mas se a estes jovens nós dermos formação, lhes dermos os meios para controlarem, por exemplo, a idade em que querem constituir família, como dizíamos há pouco, lhes dermos os meios para que eles se possam proteger, por exemplo, de infecções sexualmente transmissíveis. Se lhes dermos todas as informações e todos os meios, o que nós reparamos é que estes jovens vão procurar formação, vão ter um emprego produtivo e vão constituir uma força de inovação e uma força de trabalho que pode alavancar o processo de desenvolvimento dos países e terminar com ciclos de pobreza, com ciclos de estagnação económica e social que nós verificamos em muitos destes países. O desafio é tremendo. Estamos a falar de populações que se estão a duplicar no espaço de uma geração, ou mais do que duplicar no espaço de uma geração, sem que o país tenha estrutura económica, social, financeira, para fazer face ao desafio que isto representa, mas que pode ser um bónus, pode ser visto como um grande momento para alavancar o desenvolvimento social e o desenvolvimento político, o desenvolvimento económico destes países. E isso tem que ser uma mensagem muito clara.
Mónica Ferro vai representar o Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra, e onde estão organismos como a OMS, o Escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos, e estão também representantes de vários países do mundo. Em termos populacionais, neste momento, o que é que há que ter em conta?
Junto dos outros organismos das Nações Unidas, junto dos Estados-membros, junto das organizações da sociedade civil, junto da comunicação social e das academias que trabalham estas matérias, há uma grande necessidade de mostrar que não há desenvolvimento se não houver direitos humanos e igualdade de género, que não há desenvolvimento se ele não for devidamente planeado, e isso implica que haja um estudo grande das tendências populacionais, que haja dados concretos sobre a população que cada país tem que gerir, e, portanto, esta função de fundo também de fornecer dados, de identificar tendências, de discutir urbanização, de discutir migrações, de discutir alterações climáticas, envelhecimento, os censos. Portanto, todas estas matérias têm que ser postas em cima da mesa quando estamos a discutir cooperação para o desenvolvimento. Como dizia há pouco, o mundo em 2030 vai depender muito da forma como nós conseguirmos realizar objetivos que estão claramente no mandato do FNUAP. Aliás, eu tentasse fazer um estudo sobre os programas e os objetivos do fundo e a Agenda 2030, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, diria que há uma ligação clara em pelo menos 12 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tenho a certeza que, se eu olhar para os outros 5 que aqui estou a deixar fora, vou encontrar laços também. Portanto, não é só o Objetivo 3, 4 e 5, o da saúde, o da educação e da igualdade de género. Há mais objetivos da Agenda 2030, que é a nossa narrativa de desenvolvimento global. Há mais ligações entre a agenda do fundo e os objetivos que eles estão consagrados. E, portanto, isto significa que a agenda do FNUAP é absolutamente fundamental quando estamos a desenhar comparação. É uma agenda que salva vidas. É uma agenda que permite lidar com problemas que são problemas de desenvolvimento. Posso-lhe dar um exemplo? A questão da mortalidade materna. Nós sabemos que todos os dias morrem mais de 500 mulheres por causas ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto. Mas nós sabemos também hoje como é que se pode salvar a maior parte destas mulheres. E sabemos que mais de 90% destas mortes ocorrem no mundo em desenvolvimento. Portanto, o diagnóstico está feito e nós sabemos que uma boa saúde materna é um sinal de desenvolvimento. Sabemos como fazer e, portanto, eu acho que o mundo não nos vai perdoar nós não usarmos os saberes e as competências que temos para construir um mundo com mais dignidade para todos. A mensagem fundamental vai ser construir um quadro de cooperação em que o direito à dignidade, em que o direito à felicidade não dependa do país em que se nasceu, não dependa das condições socioeconómicas em que se nasceram. Tem que ser assumido como uma prioridade para todos. E isso significa pôr a agenda do Fundo das Nações Unidas para a População no centro da agenda da cooperação para o desenvolvimento.
Em Genebra vai ter contacto também com representantes de países de língua portuguesa. Sim. Algum foco especial para estes países?
Os países de língua portuguesa são a realidade que eu conheço melhor, porque eu trabalhei do ponto de vista académico nas organizações não-governamentais e em Portugal, e trabalhei sempre muito próximo com a Cplp. É uma agenda de identificar problemas, e isso está sempre em aberto no desenho dos programas e dos projetos. Eu conheço alguns porque os vi no terreno a funcionar, mas depende também daquela que seja os grandes contributos que estes países podem dar, no sentido de alguns deles terem bons exemplos, terem boas práticas que podem ser replicados em países com circunstâncias semelhantes. Se nós olharmos para o mundo dos países de língua portuguesa, Nós temos países que superaram desafios que nós identificamos como prioritários e, portanto, esses países poderão sempre ser recordados, ser debatidos, ser chamados ao debate no sentido de poderem ser fornecedores de boas práticas, não é? Portugal, desse ponto de vista, é um bom fornecedor de boas práticas. Eu digo muitas vezes que Portugal tem uma responsabilidade acrescida de partilha de boas práticas, porque Portugal, no início da década de 70, tinha taxas de mortalidade materna e mortalidade infantil, as duas estão sempre intimamente ligadas, não eram as que se esperava de ver de um país no contexto europeu, portanto eram taxas duras, eram taxas muito pesadas. E foi com vontade política, sim, foi com investimento, sim, e foi com apoio técnico e apoio financeiro da Organização Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a População, que nós conseguimos, no espaço de 20 anos, ser um dos países do mundo onde é mais seguro estar grávida e dar à luz. Portanto, Portugal é um exemplo de um país com vontade política e com apoio internacional, nomeadamente do Fundo das Nações Unidas para a População, conseguiu esta melhoria, que além de uma vitória dos direitos humanos, é um sinal de desenvolvimento. E, portanto, eu diria que o mais relevante é exatamente tentar perceber o que é que funciona em cada uma das nossas realidades, sejam quais forem os países, e perceber se há lições que possam ser dali tiradas e que possam ser generalizadas. Às vezes não se pode generalizar, às vezes não são boas práticas que se possam replicar. Mas este debate é com certeza um debate muito interessante e é um debate que eu não deixarei de ter pela minha circunstância e pelo meu registro anterior de portuguesa e de trabalho com os países de língua portuguesa.